As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Só com a ajuda e compreensão dos funcionários é que tem sido possível ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar continuar a desempenhar um serviço de excelência em prol dos seus utentes. A certeza foi expressa à ERT por Luís Salgueiro, presidente desta instituição nabantina de renome, ao mesmo tempo que confessou que a situação financeira do CIR podia de facto ser melhor, admitindo que nesta altura os mais de 100 funcionários têm por receber 40% do vencimento de outubro e ainda metade do subsídio de férias. E aproxima-se o Natal. Tal como outras instituições, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar sofre na pele com os atrasos dos reembolsos relativos ao programa POIS, relativos à área da formação. O CIR já se chegou à frente, financeiramente, entenda-se, mas o Estado tarda em cumprir as suas obrigações a tempo e horas. Perante isto, ficam então os elogios de Luís Salgueiro à disponibilidade dos funcionários perante tamanhas dificuldades.
A situação do CIR podia estar melhor, não está totalmente bem, porque o CIR tem alguns problemas de financiamento. Tem uma valência, que é a área das formações, em que o financiamento é absolutamente irregular e causa aqui problemas de tesouraria. E é esses problemas que nós estamos agora aqui a suportar e que têm já algum impacto, porque, entretanto, já estamos a falhar com alguns pagamentos, que é em relação ao pessoal, que é o subsídio de férias de 50%, outubro só 60% do vencimento. Portanto, isso está a causar alguns problemas. Agora, há uma coisa que é real. Nós, o que devemos, seja o pessoal, seja a fornecedores, temos a receber o dinheiro. Portanto, a situação não é dramática de forma nenhuma. Dramática era se a gente devesse, seja a fornecedores, seja o pessoal, e não soubéssemos onde íamos buscar o dinheiro. Não, o CIR está em dívida sim, mas tem a receita, leva é muito mais tempo do que devia levar em relação à receita a entrar no, nas nossas contas, não é? Portanto, esse é o problema, não é um problema desastroso, não é uma coisa dramática, é uma coisa que tem que ter solução, só que a solução leva muito mais tempo e ainda vai causar mais problemas, provavelmente. Agora, se o fiz Natal, se não adianta uma verba, vai ser aí. Isto causa um constrangimento muito grande, porque temos aqui muitas pessoas a trabalhar, e trabalham já cá há muitos anos, e têm que ser protegidas, e temos os utentes, não lhe pode faltar nada, e felizmente aí não estamos a quebrar na qualidade do serviço que estamos a manter o serviço, sem dúvida, mas temos essa dificuldade. É uma dificuldade que o ano passado ainda estava pior. Há dois anos estava na mesma e anda assim porque não alteram o financiamento das formações. Têm que alterar, se não alterarem, vou criar essas instituições que fazem o serviço que o Estado, que substituem o Estado e que causam-nos estes problemas. Porque, por exemplo, em relação às formações deste ano, que nós fizemos a despesa já em novembro, portanto já temos até o mês de novembro, de janeiro a novembro, deram-nos um adiantamento de 5%, para aí de 5%, do total, e temos o resto a receber. Isso causa muitos problemas. Causa problemas aqui até de relacionamento aqui dentro, que é uma coisa desastrosa, não é? Não é
por isso só com que... muita compreensão dos funcionários é que este barco,
só
este grande barco, consegue
entrar. Mas as pessoas também têm compreensão até certo limite, porque têm as famílias, têm os filhos, têm não sei quantos, e há aqui casais, se recebe 60%, recebe os dois, e portanto isso causa alguns problemas. Mas o CIR tem estrutura, tem muita qualidade em tudo o que é... O que é aqui, desde o próprio espaço físico, tudo, as condições interiores para prestar o serviço que presta. Portanto, o serviço tem todas as condições, só precisa desse problema resolvido.
A Biblioteca de Tomar foi o palco para a realização do 11º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, organização em parceria com a Escola Profissional de Tomar e com o município nabantino, Unidade de Intervenção Social e Educação. Esta ação foi subordinada ao tema Onde Mora o Amor. Destaque para a intervenção na abertura de Ana Rita Carapau, a presidente da CPCJ de Tomar, que deu conta de alguns dos números da atividade desta comissão.
Começamos o ano 2018, a 1 de janeiro, com 136 processos que transitaram em 2017. Até à data, a 31 de outubro, já instauramos 55 novos processos e já reabrimos 18. O que nos dá um total de entradas, de 209 entradas. Relativamente às saídas, arquivamos numa fase preliminar 11 destas situações, numa fase pós-preliminar 85, enviamos para outras CPCJs por força da competência territorial, quando as famílias saem do nosso concelho e vão residir para outros concelhos, então enviamos para outras CPCJs 8 processos. Tivemos um total de saídas de 104, o que nos dá um volume processual global de 313 situações. Pedidos de colaboração, já respondemos a 20 pedidos de colaboração durante este período de tempo, de famílias que ou passam por tomar e ficam dois meses, ou que entretanto vêm mesmo viver para cá, mas que entretanto o processo ainda não transitou para nós e que há necessidade de realizar estes pedidos de colaboração e de perceber em que situação estas crianças e jovens se encontram. Já respondemos a 20 representados. Uma questão também que nos levantou alguma curiosidade, que relativamente a vizinhos e particulares, queremos acreditar que significa o facto das pessoas e o facto de termos vindo a fazer estas campanhas de sensibilização, as pessoas são mais alertas, toda a comunidade acaba por estar mais sensível e mais atenta àquilo que são os problemas e àquilo que é vivenciado no concelho.
Ana Rita Carapau referiu ainda as problemáticas que estão na base dos casos tratados pela Comissão e que atestam o aumento da violência doméstica no concelho de Tomar.
As problemáticas que nos têm surgido, temos aqui o maior número de problemática está relacionada com os comportamentos, com a exposição a comportamentos que afetam o bem-estar das crianças ou jovens e em grande escala aqui a nossa violência doméstica, que tem vindo a crescer no nosso concelho. E esta violência doméstica acaba por ser a tal exposição que os pais ou quem cuida destas crianças acaba por indiretamente, às vezes direta, mas muitas vezes indiretamente, acabam por assistir a estes comportamentos e faz com que os coloquem numa situação de perigo. E então temos, somando esses comportamentos, a violência doméstica e o consumo de álcool ou drogas por parte de quem cuida, temos um total ainda dos processos ativos de 34 situações. Depois temos a seguir a negligência e a falta, que também é negligência, estas três primeiras características aqui da negligência, a falta de supervisão e acompanhamento familiar e a negligência grave, que nos dá um total de 30 situações. Aqui esta falta de supervisão e acompanhamento também tem vindo a crescer na nossa comissão. Depois as situações em que está em causa o direito à educação relativamente ao absentismo escolar e ao abandono escolar, a soma das duas dá-nos 13 situações que estamos neste momento a acompanhar com esta problemática.
A denúncia é do Partido Social Democrata. Algumas das ambulâncias INEM, entregues aos bombeiros do distrito de Santarém, chumbaram na inspeção por grave desarticulação entre o Ministério da Saúde e o Instituto de Mobilidade e dos Transportes. Nesta sequência, os deputados do PSD, eleitos por Santarém, enviaram um conjunto de questões aos ministros da Saúde e da Administração Interna a propósito das ambulâncias protocoladas para os postos de emergência médica, sendo que pelo menos Sardual, Golgã e Alcanena são alguns dos casos confirmados pelo próprio INEM em respostas tornadas públicas. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o deputado Duarte Marques apelida à situação de ridícula, pois para cumprir o protocolo do INEM está a ser desrespeitada a portaria sobre os veículos de transportes de doentes, mas para cumprir esta portaria os bombeiros têm que violar o protocolo assinado com o INEM. Esta situação, que não é inédita, uma vez que em abril surgiu semelhante problema com as cores da pintura das ambulâncias, revela incompetência e que no governo andam a fazer estas coisas sem qualquer noção da realidade do terreno, referiu o eleito por Santarém. O PSD quer então saber quantas das 75 ambulâncias INEM, alvo de protocolo assinado em 2017 e 2018, estão já legalizadas e em pleno funcionamento. O Sporting de Tomar perdeu em casa por 0-3 diante do Hockey Clube de Braga. A jogo a contar para a sexta jornada da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões não conseguiram traduzir na prática aquilo que de bom têm feito no arranque desta época diante de um adversário de grande qualidade, bem arrumado em campo e que contou com um inspirado guarda-redes. Resultados, sexta jornada, Turquel 0, Sporting 4, Oeiras 4, Valongo 3, Juventude Viana 1, Ribadave 1, Paço de Arcos 2, Barcelona Barcelos 6, Benfica 4, Sporting Marinhense 2, Sporting de Tomar 0, Hockey Clube de Braga 3 e Oliveirense 1, Porto 1. Na frente, o Sporting e o Hockey de Barcelos, ambos com 14 pontos. O Sporting de Tomar está em zona de descida, 12º lugar, a par do Turquel, com 3 pontos conquistados. Duras críticas relativamente à arbitragem, sendo que essas críticas mais duras foram feitas precisamente por Ivo Santos, presidente do Emblema Leonino, que não teve dúvidas em falar em vergonha e em dizer que os Leões são alvo a abater.
E isto é pura e simplesmente uma vergonha. Agora, temos que manter a calma, não perdemos nenhuma final, perdemos apenas um jogo. Agora, esta dupla de arbitragem, quando eu vejo outras equipas a queixarem-se de outros jogos, isto é completamente vergonhoso. O que é que isso passou é vergonhoso? Tenho respeito pelas pessoas enquanto homens, não lhes desejo mal nenhum, mas não estava à espera de outra coisa. Portanto, o ano passado foram os mesmos árbitros que mandaram recuar a bancada dos convidados para trás porque estavam muito incomodados. Pá, e são cavalheiros, pá, que habitualmente fazem este tipo de situações. Eu acho que é importante as pessoas que estiveram aqui e que eles não estão a ouvir dizer-lhes o seguinte: o Sporting Tomar esta época é um alvo a bater.
Porquê?
Apenas digo isso, é um alvo a bater. Porque por um conjunto de situações que vocês vão ver ao longo da época, vejam o número de equipas de Lisboa, vejam os árbitros que nomeiam para aqui sistematicamente de Lisboa, ou então quando são equipas do Norte, são árbitros do Norte, e comparem com outras duplas de arbitragem que são colocadas noutros jogos. Por isso, no local próprio, vou expressar a minha indignação, dar os parabéns ao Braga por ter ganho este jogo, e sei que sábado há outra luta, noutro local, luta, no bom sentido, é apenas um jogo de hóquei. Agora, claramente, o que aqui se passou hoje foi muito mal e que não deveria ter acontecido.
Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, disse que não marcar na primeira parte causou ansiedade aos seus jogadores, que ainda ficaram mais nervosos com as questões de arbitragem. Lamentou.
Porque as duas equipas encaixaram-se, o Braga alargou o jogo, nunca teve, rondou sempre a posse de bola nos 45 segundos, e isso aos poucos enervou a nossa equipa. Não marcámos na primeira parte e a ansiedade apoderou-se um bocado da equipa. Vinhamos aquele ciclo de 4 jogos, agora pensámos que era uma fase em que podíamos pontuar para tentar subirmos na tabela classificativa, e isso não aconteceu. Portanto, a questão dos árbitros não vou por aí, não, houve aqui e ali que enervou mais a equipa. A equipa já estava ansiosa por estar a perder, ainda mais ansiosa ficou devido a algumas situações de arbitragem, mas não podemos ir por aí, porque não é esse o nosso caminho. Nosso caminho agora é olhar em frente e olhar para o Maranhense agora no próximo sábado e tentar fazer um bom jogo e ter fazer os 2 pontos.
Durante o ano de 2019, a Câmara de Ferreira do Zêzere vai promover um conjunto de intervenções no lugar de Dornes. O objetivo passa por modernizar a aldeia, mas sem a descaracterizar, ainda para mais quando Dornes ganhou o estatuto de uma das 7 maravilhas de Portugal na categoria de aldeia ribeirinha. Jacinto Lopes, presidente da autarquia ferreirense, admite o aumento de visitas, mas, por outro lado, refere que faltam condições para quem chega ao local.
Sim, Dornes, nós ganhámos a aldeia Ribeirinha, das 7 maravilhas, portanto, mas que eu costumo dizer às pessoas, atenção, que isso não foi o fim, foi só o princípio, o trabalho vem todo a seguir. Dornes é bonito, é lindo, só que tem muito trabalho ali para fazer. Houve ali alguns atentados ao longo dos anos que é preciso agora corrigir. Alguns atentados, uns com mais impacto, outros com menos impacto. Outros não foram atentados, mas hoje, para melhorar, temos que alterar, fazer alterações. Uma das coisas que vamos fazer rapidamente, e durante o ano que vem vamos estar no terreno já, é retirar tudo o que é cabos. Cabos elétricos, cabos de telefone, passar tudo para subterrâneo. Queremos também tirar antenas. Estamos também a negociar com um operador para ver se nos depois instalam nas habitações todas. Conseguimos ter fibra em Dornes e, tendo fibra, conseguir que as pessoas tenham de forma gratuita os canais, pelo menos os 4 ou 5 que haja em sinal aberto, tenham sem ter antenas. Portanto, mudar os candeeiros, quando ao tirarmos os postos vamos pôr luminárias com um estilo mais clássico, mais atrativo. Portanto, o nosso projeto passa por trazer Dornes para a década de 50 do século passado. Dornes estar moderna, estar bonita para se visitar, mas ter um aspecto com 70 anos a menos, digamos assim, antes do rito e subido. Portanto, bem cuidada, sem ter ali alguns atentados que temos ali, casas a cair. Portanto, queremos negociar com as pessoas, vá-las a recuperar ou tentar chegar a acordo e sermos nós a recuperar. Pronto, queremos ter uma aldeiazinha que seja acessível para visitar. Eu acredito eu não tenho peso em dizer isto, que muita gente chega a Dornes, sai dali com um bocadinho amargo de boca. É só isto. Eu acredito que isso acontece a muita gente. E eu não gosto de vendigar por lebre. Portanto, quero que as pessoas venham a Dornes e que saiam dali coração cheio. Olha, vi a Dornes, isto é pequenino, mas é bonito, está bem arranjadinho, comeu-se aqui bem. Portanto, que Dornes seja não só um sítio para visitar, mas para vivenciar uma experiência. Sair de Dornes, ser possível dar um passeio de gaivota ou de barco, ou uma coisa que nós queríamos fazer, mas até agora tem sido difícil, pode ser que na próxima, agora que a revisão do plano de ordem da barragem venha a ser possível, gostaria muito em Dornes, agora está na moda, mas algo que nós já temos há muitos anos em carteira, fazer um passadiço à volta de Dornes, é possível controlar Dornes, entrar para um lado e para o outro, portanto, nós queremos que vir a Dornes não seja só vir a Dornes, seja vivenciar uma experiência, algo que fique na memória das pessoas que nos visitem. E a torre pode-nos trazer visitantes a Dornes numa outra perspectiva. Os templários, sem dúvida, que são uma marca muito forte a nível mundial. Saibamos nós vendê-la. Portanto, tanto nós aqui ao pé de mar, que é, por excelência, uma terra templária, sendo a nossa torre também uma torre da época templária, portanto, penso que temos que aproveitar esse facto. Quem vem também a tomar, vira a Dornes. Não só o turismo religioso, que já estamos a aproveitar com Fátima, tentar articular as coisas, queremos também, por via da assinatura desse protocolo de turismo militar, conseguir criar uma rede, estar nessa rede e utilizar os templários também como forma de atrair pessoas a Dornes. Portanto, nós queremos trazer pessoas a Dornes por 3 a 4 formas diferentes. Portanto, são mercados turísticos diferentes. Nós queremos, essencialmente, a mesma coisa, é que todos venham, não ao mesmo tempo, mas que venham vindo a Dornes para conhecer Dornes. E Ferreira do Zezé, claro que nós, quando falamos de Dornes, é só, digamos, a porta de entrada. O objetivo, depois, é quando as pessoas vêm a Dornes, levá-las a visitar o resto do concelho.
A Câmara Municipal de Alcanena deliberou, por unanimidade, a cedência a título gratuito, pelo prazo de 90 dias, de uma habitação social no bairro Timor Lorosai, a uma família de 7 elementos, recentemente regressada da Venezuela e a residir em Val Alto, numa casa sem as necessárias condições de habitabilidade. Trata-se de um agregado familiar em difícil situação socioeconómica, com existência de problemas graves de saúde, que devido à situação de precariedade em que se encontra, tem sido acompanhado pelos serviços de ação social do município, no sentido de responder às suas necessidades. A família será acolhida temporariamente num foco da tipologia T3, no bairro Timor-Lorosai, em Alcanena, que se encontra equipado desde 2017 para acolhimento de uma família de refugiados e que se encontra disponível após a saída da mesma. A habitação será cedida gratuitamente por um período de 90 dias, prazo para encontrar outra habitação para a família. As crianças deste agregado familiar serão integradas nas escolas de Alcanena, havendo também uma maior proximidade aos serviços de saúde e ao emprego do pai.
Rádio F, a primeira a informar.
E agora é a altura de passarmos à nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Hoje quero contar-vos uma história infantil. Ela fala de dois irmãos cujos pais, estando em situação de pobreza extrema, acham-se incapazes de cumprir a sua função parental e decidem abandonar os seus filhos numa floresta. As crianças, em desespero, conseguem encontrar o caminho de volta para casa, mas uma vez mais serão rejeitados e expulsos. De volta à floresta, decidem marcar o caminho com as migalhas do pedaço de pão que lhes poderia matar a fome para que possam mais tarde regressar a casa. Essa solução, no entanto, revelou-se inútil porque os pássaros comeram as migalhas de pão e os dois irmãos ficam completamente perdidos e entregues à sua sorte. Vagueando na floresta, acabam por encontrar uma casa feita de chocolate, de onde surge uma mulher que lhes oferece abrigo e alimento, para logo depois se revelar uma bruxa que os apressiona, engorda e para depois os comer. As crianças, apoiando-se uma à outra, e juntando os seus esforços, conseguem fugir levando consigo o tesouro que a malvada mulher guardava em casa. As aves que tinham comido as migalhas que marcaram o caminho de volta para casa, talvez por se sentissem um pouco responsáveis e voluntários pelo aquele triste destino daqueles dois, oferecem agora ajuda e inicia-se finalmente o caminho de regresso. Os perigos e as dificuldades desta aventura serão ainda muitos e de variada ordem, mas como todas as histórias de encantar, tudo vai acabar bem. Com o ouro roubado à bruxa, os dois irmãos vão proporcionar meios de subsistência à sua família e todos viverão felizes para sempre. Lembrando aqui a história, venho lembrar-vos de um dos flagelos dos nossos tempos, do abandono e dos maus-tratos que sofrem as nossas crianças e jovens no seio das famílias que os deveriam proteger e amar, e também do papel da sociedade, de todos nós afinal, que, quero acreditar, só, em último recurso, nos leva a aceitar o internamento destes meninos e meninos e jovens negligenciados e maltratados em instituições com vista à sua proteção, à sua educação, à criação de condições de bem-estar e desenvolvimento como seres humanos em crescimento, cidadãos de pleno direito como todos nós. No entanto, por melhores que sejam as intenções, por mais competentes que sejam os técnicos e as instituições de acolhimento, essas crianças e jovens ficarão marcados para sempre. Para citar o conhecido autor, cada instituição é uma casa de faz de conta, é uma família de faz de conta para crianças e adolescentes que continuam a sentir um profundo vazio de uma casa de verdade, de uma família de verdade, como têm todos os outros meninos e meninas. Talvez neste momento estejam a pensar porque vos estou a falar neste assunto e porque o tempo é curto nesta minha intervenção, digo-vos apenas que me sinto como um daqueles pássaros que se alimentavam de migalhas, que assinavam o caminho de regresso a casa àqueles meninos, que por isso procuro, também eu, colaborar para um final feliz. Hoje, dia 22 de novembro, está a ter lugar na Assembleia Municipal o 11º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, que neste ano convida à reflexão deste tema, cujo mote lança uma pergunta de difícil resposta para os nossos insensíveis e injustos tempos. Onde mora o amor? Para terminar, lembro que a proteção das nossas crianças e jovens é a tarefa de todos. Todas as situações de abandono e maus-tratos devem ser imediatamente denunciadas à PSP e à GNR, que também são representados na CPCJ, ou diretamente a essa instituição sediada em Tomar, no rachão do prédio de escavação, mesmo em frente ao Jardim do Mochão.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.